Olá, pessoal. Está no ar o Radar da Semana, um podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e aqui ao meu lado o Gerson Zanlorenzi.
E aí, Marcele, tudo bem? Chegou quinta-feira, dia de gravar o nosso podcast. Super animado, o mercado está melhor, né? Ficamos aqui alguns podcasts aqui cabisbaixos, entristecidos, mas começamos a tirar a cabeça para fora da água e respirar. E é muito bom contar com essa turma aí de peso que está com a gente aqui hoje.
Sim, hoje a gente vai falar de commodities, né, Gerson? Que acho que é um assunto aí nos últimos dias que está pegando aí no mercado. Então a gente vai falar da tensão geopolítica entre Rússia e Ucrânia, que levou o petróleo ali para cima dos $95 o barril. A gente vai falar do minério de ferro, que também se recuperou nas últimas semanas, mas agora aí nos últimos dias já deu uma recuada, hoje ali em torno dos $130. E a gente vai falar das commodities agrícolas também. Então, primeiro, eu quero dar as boas-vindas para o Leonardo Paiva, que é economista aqui do BTG.
Marcele, Gerson, tudo bem? Prazer estar aqui de novo.
E a gente trouxe aqui também o Bruno Lima, que é analista de ações aqui do BTG, e vai nos detalhar aí todo esse cenário de alta dos preços de commodities, como atinge as ações das empresas brasileiras. Então, bem-vindo, Bruno.
Prazerzaço estar aqui com vocês de novo. Muito bom.
Bom, antes da gente partir aí para cada tema, falar de petróleo, de minério, eu queria entender com vocês primeiro um cenário geral. Eu peguei uns dados aqui do relatório mensal de commodities aqui do BTG, da turma ali do Léo, e praticamente vi que todas as principais commodities estão em alta neste ano. O petróleo sobe 18%, o minério de ferro tem uma alta de 27%, entre as soft commodities a soja avança 15%, o milho 7%. Então, assim, primeiro, há algum fator geral para esses aumentos aí? É a questão da oferta mais apertada? A gente consegue relacionar?
Eu acho que, assim, puxando um gancho geral para todas as commodities, acho que ex-minério de ferro, talvez, né, pensando no quadro geral, mas petróleo e essas commodities agrícolas que estão na nossa área de cobertura, quadro geral, uma oferta muito apertada, né? E aí, por fatores diversos, tem toda a questão de clima, tem dificuldade relacionada à logística, tem dificuldade relacionada também às questões de Covid, restrição, por exemplo, no caso do café, uma restrição de trabalhadores com relação à Covid. Então, assim, tem vários aspectos diversos entre as commodities, alguns aspectos comuns também. Mas acho que a questão geral aqui para explicar esse quadro é oferta. Oferta mais apertada acaba norteando essa negociação em patamar estruturalmente elevado e com um delta muito forte. O delta do ano passado, claro, né? Uma coisa assim, quase inimaginável, mas para esse ano também continua com um ritmo bem, bem forte.
E até é curioso, né? Porque toda essa questão de pandemia e tudo, etc., né? A percepção é que a gente ia ter um colapso na demanda tão grande que deveria, né, prejudicar demais os commodities. Em compensação, foi um movimento contrário, né? A gente, mesmo com o colapso ali da demanda, a gente teve uma retomada muito rápida e a cadeia produtora não conseguiu dar vazão suficiente. E aí, basicamente, estamos vivendo esse bull market aí de commodities. Tem que encontrar que uma questão também muito de questões climáticas aqui no Brasil também, que impactaram bastante, principalmente a safra do agro, né? E aí isso também criou a tempestade perfeita para commodities. E acho que também vale falar, né, Léo, que do outro lado a principal gargalo aí, consumidora, garganta de commodities, que é a China, continua pujante e na contramão do mercado em política monetária, né?
Não, exato. Acho que assim, tem várias questões aí que essa situação é muito importante, a gente vai aprofundar um pouco melhor. Mas acho que em suma é isso, né? Do ponto de vista de demanda, a gente tem uma resiliência muito grande, isso é tradicional no mercado de commodities. No começo, foi bem imaginado que, bom, a gente vai ter uma restrição de demanda porque vai ter uma paralisação de consumo, principalmente em restaurantes, e, enfim, aí acaba impactando milho por questão de carne bovina e etc, etc, etc. Então, mas isso não aconteceu, né? Não se provou verdade, esse foi o primeiro aspecto de demanda. E aí, todas as questões de oferta com clima, com logística, e esse ponto é bem importante, né? Porque a China, ela realmente vem na contramão do mercado, do ponto de vista de política monetária. A gente vê o Fed subindo juros com um ritmo interessante nesse ano, 7 altas, é um cenário, hoje se tornando um cenário base, com também o runoff, a redução do balanço do Fed, que cresceu $4 trilhões de dólares durante a pandemia. Então, tudo isso aqui vem acontecendo. Por outro lado, a gente olha o PBOC cortando a taxa de compulsória, que é o principal instrumento de política monetária. Então, tudo isso aqui acaba tornando um quadro mais favorável para commodities do ponto de vista de preço.
A China, ela quer estimular, né, a sua economia, ela quer acelerar tudo.
É, exato. Acho que assim, a gente viu uma redução forte do ritmo de atividade na China, PMIs, mostrando esse quadro um pouco mais adverso. por outro lado, existe um plano de longo prazo, né? A China, acho que já falamos algumas vezes aqui com o Bruno, com outros, até outros podcasts, outras conversas, que existe um plano quinquenal e a China tem uma meta de crescimento. Essa meta de crescimento, hoje em dia, ela é menor do que o patamar antigo, mas é o delta, né? Você crescer 5% do PIB chinês hoje é diferente de crescer 5% em 2005. Então, esse delta ainda representa um volume financeiro muito grande e a economia chinesa ela ainda é uma economia que necessita muito da participação do crédito, né, no mercado. Então, por isso que a taxa compulsória é mais importante, porque você reduz a taxa compulsória, aumenta a disponibilidade financeira dos bancos e, por consequência, aumenta o poderio de injeção de estímulos para fomentar a atividade econômica.
Então, já que a gente já começou a falar de China, vamos detalhar um pouco aí o minério de ferro? A gente viu no ano passado, passou ali dos 200 dólares a tonelada em maio, depois recuou até abaixo dos 90 dólares. Agora ali, nas últimas semanas, a gente viu entre 130, 150 dólares. O que, que acontece com o minério aí?
Tem esse ponto da questão de China, né? A China apertou demais, desacelerou demais a economia, né, naquela busca da redução da poluição. E o processo produtivo do aço, que é onde o minério de ferro é utilizado como insumo, ele é um processo muito poluente, né? Gera bastante, naquela discussão nossa de faculdade de economia, lá, externalidade negativa, né, para o habitante. De lá, aí você teve um momento onde você... Aí você junta esse ponto que o Gerson levantou, né, da questão do choque de demanda, do choque fiscal. Então você acelera para caramba a demanda lá atrás, minério bate 200. China entra, faz aquela baita de... Né, puxa o freio de mão na questão de poluição, começa a punir de fato, né, a carbonização da economia.
Jogos de inverno chegando.
Exatamente. A questão de chegar nos jogos de inverno, que agora está, né, tá em curso, né, com um ambiente mais puro, né, o ar mais puro, a política do céu azul. Só que você... Como é que você para um... negócio daquele na marra, né? Teve um dano colateral, né? De ferro foi para 80, 70 alto. E aí, só que aí, voltando, aí pegando o gancho do que o Léo comentou, só que o Xi Jinping, ele tem um interesse muito nítido, que é mais um mandato. Só que ele precisa fazer isso atendendo esse plano quinquenal, e uma parte desse plano quinquenal ele passa necessariamente por assim, você aumentar, ascender socialmente a classe média chinesa, que é uma classe média, no mundo inteiro a classe média está sempre um pouquinho achatada, né? Tem sempre... E na China não é diferente. E para isso, parte disso passa por fazer com que essa classe tenha consumo de proteína, né, mais cara, bovina, enfim, principalmente, mas os grãos estão lá, seguem, uma ponte. E a parte do minério de ferro é, poxa, boa parte da riqueza do consumidor chinês, do habitante chinês, está em imóvel residencial. Quando você teve essa questão...
Teve a saída do rural para a nossa cidade também, isso. O estilo do governo a fazer isso é construir muito edifício.
Exatamente. Lá atrás do processo de urbanização da economia, o choque de preço das propriedades chinesas explodiu, boa parte da riqueza do habitante chinês está nisso. Quando você faz um choque na economia, né, que a gente falou há pouco, né, dessa freada... Preços de propriedades começam a cair, você está destruindo riqueza desse consumidor de certa forma, só que você não pode fazer isso indefinidamente para se o governo está querendo, de novo, o apoio popular. Então, basicamente, agora a gente está verificando até nos dados, né, o que acontece de novembro para cá. A China começa a ficar tornar mais frouxo esse controle de poluição, até porque os índices de poluição que a gente acompanha lá em Beijing e outras províncias está realmente muito baixo. Então, eles conseguiram, de fato, entregar o que eles estavam prometendo. Bom, beleza. Agora começa a afrouxar um pouquinho, porque a máquina não pode parar. E é esse ponto que o Léo comentou. A gente precisa gerar crescimento, gerar bem-estar. E aí, nessa expectativa de retomada, o minério de ferro está totalmente correlacionado com a questão de, né, estímulo da economia. Foi junto. Tá? Tem um ponto importante que, assim, o estoque de minério de ferro, o pessoal está batendo muito na tecla que está alto. A gente estava até olhando de vir para cá. Se a gente olhar... Nos últimos 5, 6 anos, sazonalmente falando, não é um número absurdo. Tá? Então não está fora assim, do escopo, poxa, está muito alto, está errado, né? Enfim, para a gente olhando, não nos parece, olhando sazonalmente, que tem um grande porém. Faz parte do jogo, né? Um trader vai lá, ele está vendo que está um movimento de estímulo, ele vai lá, estoca e antecipa o aumento de preço.
E deixa eu te perguntar, Bruno, você acha que a Olimpíadas de Inverno, acabando agora, dia 20, ela pode ser um catalisador aí ou esse fim já foi precificado aí pro preço?
Cara, acho que uma parte acho que veio, né? Não à toa que o minério foi lá, pô, ciscou 150, agora voltou com esses negócios de controle, né? Que o governo chinês comentando, não, o preço do minério de ferro tem que ser controlado, tem componente especulativo, não pode.
Que não é novo isso, né?
É.
A China, toda vez que tem um spike no minério, ela conta. Mal prejudicada nisso.
É o consumidor, começa
a colocar,
né?
Pontos. Calma aí, veja bem, não é bem assim, vamos olhar. E ela vai controlando a euforia ali ao longo do médio.
Exatamente, vai na garganta, né? Vai no gogó ali tentando dar uma pressionada. Mas a gente, o Gerson levantou um ponto. A gente até mandou uma nota semana passada, não lembro. Pô, nos últimos, sei lá, 5 anos, no mínimo, tem várias manchetes nas mídias do governo chinês falando que o preço do minério está com caráter especulativo, que não pode, etc. Assim, faz parte. Mas o que a gente tem visto, que eu acho que é mais importante nessa linha, é que a taxa de ocupação, né, assim, de utilização, perdão, é a melhor palavra, a taxa de utilização dos alto-fornos chineses na parte de aço está subindo, né, o que significa que a demanda está vindo, né? A oferta de aço está voltando, a produção de aço está voltando. E, de novo, isso é muito positivo para minério. Então, a gente acredita que esse negócio comece a reacelerar de novo.
E a gente já mencionou um pouco aí, a gente está vendo nos últimos dias as notícias da China tentando controlar, né? A gente viu, querem mandar autoridades para... Acho que para verificar
vistoriar
o preço.
Ver se tem estoque mesmo lá, né?
Famosa gestão do medo, né?
O cara fazer uma voz lá no teu. Vou lá no parque, né? No porto lá, do teu galpão lá no porto, ver se tem estoque mesmo, que você tá dizendo que tem, né? Assim, beleza, assim, tem número de estoque de minério no Bloomberg ali, sai semanalmente. Assim, pô.
Pode ter fraude? Pode, mas assim, não parece pra ser razoável essa fraude, né?
Pois é.
Seria metade, né?
Pô, é exatamente assim. Tem uma parte realmente, vamos lá. O estoque dos portos a gente enxerga, né? Aí beleza, tem uma parte que a gente não enxerga, que é o estoque no pátio do armazém lá na fábrica, né? Isso a gente não sabe, de fato, qual o tamanho desse estoque. Então, assim, o estoque oficial, que é o que tá nos portos, beleza. Foi do porto para a fábrica, né, para a planta de produção de aço, esse estoque a gente não vê. Então, assim, beleza, pode ser nesse caso, o cara fala, não, vou lá na tua fábrica para ver se tem alguma coisa lá mesmo no teu pátio de fábrica lá e tal. Pô, aí tá bom, mas assim, de novo, como o Gerson falou, é muito mais uma gestão ali de garganta, né, assim, né, de botar um medo ali e tal, ó, não faz besteira que eu tô de olho, talvez do que alguma coisa um pouco mais enfática, né. E até porque a gente volta e meia fala aqui, né? A bolsa de Dalian, que é a bolsa lá na China, bolsa de futuros de Dalian, cara, é uma bolsa de fato composta por pessoa física. Então, assim, o movimento de preço é realmente uma volatilidade muito alta quando a gente compara com outros mercados, né? Poxa, agora, o Léo tá aqui, pô, acompanha com commodities também. Assim, dificilmente você vê 15, 14, 8, né, a variação de preço tão, assim, como acontece no minério de ferro em Dalian, pô, no milho, numa soja, sei lá, mesmo na outra metálica, mesmo no alumínio da vida, né, assim, de fato tem algum componente especulativo, mas que não nos parece correlacionado com o fato do mercado físico. Esse que é o ponto, é muito mais uma questão do financeiro, de fato.
Acho que é até engraçado, porque quando a gente vê alguma variação muito expressiva em soft commodities, é uma data que o mercado inteiro está olhando para algum relatório, alguma revisão de estimativa, e mesmo assim é 5%, 7% de algo que é visto como colossal, né? E realmente o minério de ferro é algo bem diferente nesse aspecto.
Bem diferente, bem diferente.
E falando dessa questão da volatilidade da Dalian, a gente olha ali no dia a dia, a gente olha os futuros em Dalian, acompanha o preço, olha o porto de Qingdao também. Qual seria mais adequado olhar aqui para olhar a Vale, né? Vamos dizer assim, para aplicar no...
Na verdade, o que nos parece fazer mais sentido olhar é a curva futura do preço do minério de ferro. E aí a melhor proxy que a gente tem para isso é a formação de preço do mercado de Singapura, que é o mais líquido. Porque ele vai te dar mais ou menos uns 2-3 anos à frente. Essa curva, né, no jargão do mercado, ela é sempre declinante, está sempre, né, em contango, que a gente chama. Então os preços, eles são declinantes ao longo do tempo que você acredita que... Errei?
Backwardation.
Backwardation, sempre erro. Se você pegar a maioria das commodities, né, todas elas estão...
Tá com CFE afiado aí, né, Léo?
É, o Léo tá monstro. Tá um monstro. Tá, todas estão em backwardation, né? Todas, né, Léo? Ou tem alguma que tá em contango?
A maioria, como um todo, é backwardation.
É, né?
Alguma porção ali, você vê algum outro contrato acima, mas por questão de, enfim, restrição de safra, alguma questão de porto, mas no geral, tudo backwardation.
Mas é, só né? Traduzindo, né? A jornalista aqui preços, também, para
preços
ouvintes...
de futuros menores do que você está vendo hoje. Né?
É basicamente porque quando você tem a curva nesse formato, eles chamam de yield de conveniência, né? Um rendimento de conveniência, vamos dizer assim, que é como se você tem um prêmio por ter a posse da commodity no curto prazo. No longo prazo, é uma estimativa, você não sabe se você vai ter isso em sua posse, então você não tem esse prêmio. Acho que é basicamente isso.
É assim, na verdade você acredita que o mercado, a oferta vai fazendo catch-up com aquela demanda, né? Vai fazendo, né, o match e naturalmente os preços vão migrando para alguma coisa mais próxima lá na frente do maior custo marginal, né? Então a regrinha lá, preço vai estar igual ao custo marginal de produção, pensando em basicamente todas as commodities, meio que uma regra de bolso, assim, de microeconomia ali, trazendo para o nosso mercado. Lá na frente você vai pegar a curva do minério de ferro, vai estar lá nos seus 75, 80 dólares, porque o cara que entrega minério de ferro mais caro, que é aquela mina de baixo teor de pureza de minério de ferro, que o cara, por mina de superfície, que é ruim lá na China, custa pro cara 70 dólares pro cara produzir aquele minério de ferro. E normalmente o equity, a ação, ela pode até sofrer esses efeitos do preço spot, que tem essas questões de curto prazo. Mas você está sempre olhando o seu preço de longo prazo, né? O equity tende a refletir preços de longo prazo que sejam razoáveis, né? Mas, de novo, se você perguntar, por exemplo, a Vale reflete hoje a 89 reais por ação, mais ou menos, quanto? Com noves fora, vai estar ali uns 80 e poucos dólares por tonelada.
Então, até chegar nesse, se o minério de ferro até chegar a 80 e poucos dólares, para a Vale ainda é positivo.
Ela gera caixa, é bom. Agora, eu vou estar mentindo para você se eu falar que o minério de ferro amanhã cair para 85 dólares, a Vale não vai apanhar. Ela vai. Só que, e aí vem a beleza da discussão de como o mercado exagera, às vezes, a precificação desses ativos de commodity. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: hoje a curva, de novo, a curva está em backwardation lá, apontando, sei lá, 80. Por alguma razão tiver errado e essa curva tiver um movimento paralelo para cima, né, shiftar para cima um pouquinho, aí o Apple tem uma resposta muito positiva. É sinal que está ficando mais apertado o mercado. Então você tem que ficar olhando sempre.
Ou à frente, né?
Exatamente.
E agora, vamos falar um pouquinho do petróleo?
A Léo é especialista
aí.
Em petróleo.
Tá muito mais na sua conta aí, mas vamos lá.
Não, a primeira coisa aqui, que é a notícia mais recente aí, a tensão geopolítica ali na Rússia, Ucrânia, todo dia aí uma notícia diferente. No começo dessa semana, teve um certo alívio, a Rússia anunciando que ia retirar parte das tropas da fronteira. Nesta quinta-feira, a tensão já aumentou de novo, né? Parece que não está bem assim, né? Que as tropas continuam lá. Queria entender por que isso está refletindo no petróleo.
Acho que o ponto aqui é porque a principal relação, né, que acaba trazendo preocupação é pelo fato de gás natural, né? Você tem uma importante, a Rússia é o maior fornecedor do mundo de gás natural, tem uma importante passagem ali na região para a Europa, né, de gás natural entre Ucrânia e Rússia. E você tem um efeito de substituição, né, na questão de fornecimento de energia entre gás natural e petróleo. E, por consequência, se você tem uma possível restrição de oferta de gás natural, isso acaba também pensando que vai ter uma demanda maior pelo petróleo para substituir isso. E aí, por consequência, puxa os preços para cima. Acho que é o principal aqui, sendo bem objetivo, mas em suma seria isso.
É isso aí, a Rússia é produtor. Você tem sempre aquela discussão de guerra, né? Petróleo resgatar, normalmente, um dos primeiros movimentos em guerra é você cortar, né, o... suprimentos. Então tem sempre esse receio, né, do cara vai lá, sofre um ataque, pô, você destrói um oleoduto, você destrói uma... Né, uma...
Por outro lado também, o cara geralmente eleva muito o estoque, pra, sabendo que pode acontecer isso, ele trabalha a capacidade máxima de estocagem sempre. Né?
Exatamente. Só que aí, juntando esse ponto do Gerson, qual é o agravante? A gente está vendo um mercado apertado por causa do choque de demanda. Né? Então, se o cara realmente opta por fazer um estoque muito grande, ele para de ofertar o quanto ele está ofertando para um mercado que já está apertado, esse preço do petróleo explode mais ainda. Então, assim, a máquina, cara, é um ciclo, assim, meio vicioso, assim, nesse aspecto, entendeu? Tá um equilíbrio meio tênue. O risco é Irã, né?
É, você tem, acho que o risco do ponto de vista de oferta, né? Você tem um risco altista de Irã, tá, aumentar a oferta e reduzir o preço por algum acordo com toda aquela questão nuclear, né? Volta e meia esse assunto é colocado à mesa, até, enfim, surgiram alguns dados aí de aumento de estoque de petróleo nos portos iranianos, alguma coisa nesse sentido, eu não olhei com profundidade, mas isso aí acabou criando alguma expectativa de, bom, já que isso tá acontecendo, pode ser que algum acordo esteja encaminhado, né? Acho que esse é o risco, mas por outro lado, quando a gente olha com o risco de baixista de oferta ou altista para preço, é justamente a oferta da OPEP, né? A gente tem visto, existe aquela meta de subir 400 mil barris de petróleo por dia a produção, só que essa meta, basicamente, quando a gente quebra por país, não está sendo cumprida, né? E aí, no meio do ano, o gares da OPEP é de no meio do ano, quando ocorrer o período de normalização, vai ser visto, tudo bem, você, país X, não conseguiu cumprir, então vamos passar isso aqui para país Y, que tem capacidade de fazer essa mudança no seu mix ali entre relação de oferta e capacidade, e isso vai ser revisto à frente, né? Mas o quadro atual é uma oferta muito apertada. A gente tem visto outros problemas regionais também, Líbia, problema com protesto, acabou paralisando a produção, Nigéria teve uma paralisação recente também, Cazaquistão tem tido dificuldades, então acho que tudo isso aqui empacotado tem trazido o quadro mais apertado de oferta.
E trazendo aqui para a nossa bolsa, para a Petrobras, como que esse cenário aí fica?
Pela matemática básica seria excelente, né? O petróleo de 100 dólares é o que a gente vivia lá atrás, um sonho, né, da Petrobras, que a gente sempre lembra, né? A gente sempre tem aquele costume de falar, não, lembra aquela época? Na época mesmo estava voando, o petróleo era 100 dólares, o Cristo Redentor decolando lá na Times e tal. Mas, de novo, né, esse petróleo está 100 dólares... Em vez de regra, deveria ser bom para Petro. O papel está próximo da máxima histórica, está fazendo o seu juiz. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Comparando com o Chevron, com outras empresas lá fora, a gente percebe que a Petrobras fica um pouco atrás por as questões de governança, que a gente sabe muito bem, e que esse ano é ano de eleição, né? Novo presidente, novo dono da Petrobras, entre aspas, vamos dizer assim, e gera um grau de incerteza elevado dentro da companhia, né, Bruno?
Esse ponto... É que tem qual é a beleza da história da Petro hoje? Pelo menos a Petro está mais eficiente, né, depois de tudo que aconteceu, tem um custo de produção menor, exploração menor. Então, esse petróleo mais alto hoje, ele naturalmente gera uma margem operacional maior para a Petro, consequentemente, para uma empresa que está menos endividada, gera maior fluxo de caixa. Então, o impacto no balanço, como o Jess falou, é infinitamente melhor. O lado, né, o outro lado da moeda é que o mercado ele fica olhando um pouco para frente desse ponto que o Jason mencionou, assim, quem vai ser o conselho de administração da Petro daqui a pouco, entendeu? E como é que essa quantidade de caixa que a empresa gera hoje, o que é muito bom, até porque, cara, qualquer métrica que você olhe, a Petro hoje é um ativo, é inegável isso, é um ativo inegavelmente barato. Fluxo de caixa dividido por rolo de mercado, EV/EBITDA comparado com quase toda empresa de petróleo do mundo, a gente pode contar com as russas, inclusive, assim, é barato. A discussão é justamente o uso dessa ótima estrutura de capital que um novo conselho de administração eventualmente possa fazer. Até porque hoje o uso está sendo muito bom, dividendo pra caramba, na política de dividendo, inclusive, com muito mais previsibilidade, o mercado pagou por isso. Ponto de interrogação agora é daqui pra frente, né?
E tem toda a questão do preço dos combustíveis, né? O petróleo em alta, Petrobras repassa e a gente vê todo mundo
exatamente
bate na inflação.
Tema sensível pra caramba. Tu sabe, Léo, eu não sei de cabeça quanto é que tá a paridade hoje.
Eu acho que tá mais ou menos a defasagem de 14%, então deve ter alguma alta à frente, em algumas semanas à frente. Mas acho que um ponto que é importante, Bruno, a gente até já conversou algumas vezes aqui, enfim, sobre isso, até especulando, pensando em possíveis consequências. Acho que nesse momento a discussão de combustíveis, preço dos combustíveis, que está sendo muito caro para a sociedade como um todo, ela está muito mais pautada em mudança tributária, criação de um fundo de estabilização, e não de virar para a gestão da Petrobras e falar, bom, vamos mudar a política de preços da Petrobras, que é completamente adversa para o equity, né? Então, acho que e pensando em Petrobras especificamente, nesse aspecto parece estar uma discussão mais positiva. Aí a gente entra em toda aquela questão fiscal, uma renúncia fiscal pode mudar a percepção como um todo macro, sistêmica, dos investidores aqui para o Brasil, e aí a gente entra em outras consequências secundárias. Mas pensando no equity especificamente, hoje a discussão de combustíveis e preço de combustíveis por consequência, ela parece um pouco mais tranquila.
Tanto que ficou para a semana que vem a votação no Congresso dos dois projetos, né?
Exato.
E parece que a PEC dos combustíveis ficou de lado, né?
Exato. A PEC, ela tinha alguma, como a gente fala, né? PEC, por ser uma proposta mais complexa, por ser uma proposta com uma mudança constitucional, realmente uma alteração na Constituição, ser uma emenda constitucional, costuma ter muitas matérias estranhas ao projeto, né? Jabutis, que a gente chama aqui no popular de política brasileira. E esses jabutis incluem outras questões que acabam tendo um impacto fiscal muito grande. Então a PEC está sendo deixada um pouco mais de lado, a discussão hoje está aí um PL e um PLP, esses dois projetos que provavelmente vão ser unificados em um único projeto consensual entre Senado e Câmara, o diálogo tem acontecido, é algo que mudar alguma coisa na questão de preços de combustíveis é consensual entre os políticos que deve, alguma mudança deve ocorrer. Qual mudança vai ser feita? Está sendo essa construção do consenso. Jogaram para a próxima semana, justamente porque o processo ainda não está completamente amadurecido.
Mas o mercado deu uma descompressão ali na curva de juros, dizendo que não temos um novo meteoro, provavelmente.
É, exato. Assim,
pode ser só um terremotinho.
A gente ficou muito tempo, foi até engraçado, né, que a gente fez aqui, acho que mais de um podcast com uma temática parecida sobre isso. É muito, beleza, vai vir o pior, o horrível ou o menos pior. E agora, sim, acho que a discussão já está caminhando mais facilmente para o menos pior. Todos os três projetos são ruins, mas acho que como o Gerson já falou algumas vezes, Morning Calls e outros programas, que a gente tem essa discussão de, enfim, né, vai ter alguma consequência. Então, está certo que vai ter alguma consequência. Então, acho que trabalhar com o menos pior, o mercado acaba absorvendo mais facilmente.
Legal. E trazendo um pouco antes da gente partir para as commodities agrícolas, a temporada de resultados, né? Está aí em andamento. Nesse setor, a Vale e a Petrobras divulgam na semana que vem, né? A Petrobras é na quarta, dia 23, a Vale é no dia seguinte, 24. Tem a 3R Petroleum também na próxima semana, tem a Gerdau, CSN lá no dia 9 de março. E tem as que já divulgaram também, PetroRio já divulgou o balanço, a Uzi Minas. Então, Bruno, primeiro aí entender como que ficaram esses resultados que já vieram e quais são as perspectivas aí.
Assim, a parte de... Eu estava falando com o Arthur agora. A parte de commodities, ela é meio boring, assim, né? O negócio do resultado, assim, apesar de ser um setor relevante, ele é backward looking, né? Então, o ativo de commodities, ele caminha conforme o preço da commodity está caminhando, né? Mas se a gente pegar de grandes, né? Pô, Vale Petro. Cara, a gente espera alguma coisa... Assim, o que pode vir de surpresa na Vale? O preço efetivo, né, no sentido do, né, preço de comercialização efetivo, né, isso foi muito abaixo do benchmark de referência. Eventualmente, a questão de algum dividendo, sinalização de dividendo, nesse aspecto. E sempre a visão do guidance, no sentido de como a empresa está enxergando o mercado. Petrobras, cara, vai ser um resultado... Assim, a discussão é se a gente vai errar para mais ou para menos a quantidade de geração de caixa, que assim, vai ser um baita geração de caixa. Vai ser um negócio... Assim, isso é zero dúvida. E a política de dividendo está bem definida. Pode ter surpresa, inclusive, ou mais anúncio, né? Outro, né, de dividendo adicional. Porque
o risco é de upside, né?
É, exatamente. A discussão é essa. A gente, assim, vai ser um resultado muito bom. Pelo que a gente tem hoje, né, que a gente consegue visualizar, né? Preço, custo de exploração tá declinante, estrutura de capital melhor, assim, cara, vai continuar, né? Porque de lá para cá o preço do petróleo está performando muito bem. Não é exatamente a mesma coisa, né? Mas digo assim, a PetroRio que já divulgou, qual foi a surpresa boa? Foi o preço de venda, de comercialização efetiva, foi a maior do que a gente tinha, e maior alguns dólares, acho que 3 ou 4 dólares, não lembro agora de cabeça. Poxa, demonstra uma política de comercialização também muito, muito boa por parte da companhia. Aço, Uzi Minas não foi um resultado assim que encheu os olhos, por uma questão até sazonal no sentido de volume, né, do aço plano. Por outro lado, você tem meio que contratado alguns aumentos para o setor de distribuição de autopeça, né, de automóvel. Né, e isso ele pega na veia. Qual é a beleza? Pô, Uzi Minas é caixa líquida. Baita do negócio assim, só tá, o mercado agora está discutindo quando é que vem anúncio de dividendo. Gerdau, a gente também espera um resultado bem ok, até porque sazonalmente também você já, o quarto trimestre já claramente demonstrava uma desaceleração do mercado de aço longo. O que pode ser surpresa positiva? Estados Unidos, aço longo lá fora, e de novo a quantidade de geração de caixa da companhia, aí é uma questão de capital de giro para a gente monitorar. Mas, enfim, acho que a discussão mesmo foi o que o Léo comentou. Tem curvas apertadas. A surpresa é que todas as curvas estão em backwardation, pegando aqui para o Léo me corrigir. Se continuar o mercado apertado, essas curvas elas começam a subir, né? Vão sendo shiftadas para cima. E esse equity deveria responder.
Legal. Bom, partindo agora para as commodities agrícolas, né? Como já falei ali no início, os preços do soja, do milho, também estão ali em trajetória positiva. Então, minha pergunta é, Léo, o principal ponto é o clima, principalmente no sul aqui do Brasil, que a gente vê seca, né? Diferente de outras regiões aqui do Brasil, o fenômeno é Laninha.
É, acho que o principal ponto com certeza é o clima, né? A gente já viu no ano passado, pensando aqui até, começando pelo milho, que hoje é o principal ponto de discussão, dado que o cenário de soja ficou um pouco mais claro depois dos números da Conab, vou explicar um pouco melhor, mas falando do milho, no ano passado foi um quadro muito adverso na principal safra brasileira, que é a segunda safra, a safrinha, que a gente tem como referência aqui os contratos de setembro na Bolsa Brasileira. E a gente teve uma quebra muito importante, uma safra muito fraca, e isso aqui trouxe um quadro de estoque-uso, né, aquela relação tradicional que a gente coloca aqui para acompanhar commodities, uma relação estoque-uso muito baixa, realmente por essa produção muito baixa, e aí já contratou uma pressão de preços estrutural à frente, né? Então, preço estruturalmente patamar elevado. Aí a gente teve, no final do ano, uma melhora no clima como um todo, e o plantio da safra de verão. E esse plantio de safra de verão é uma safra menor, mas essa safra, ela quebrou, essa definição era uma safra quebrada, justamente pelo efeito da Laninha. Então, uma estiagem muito forte na porção sul do continente americano, então não está afetando só o Brasil. Quando a gente pensa em safra-verão, que é a nomeação aqui no Brasil, uma quebra importante, mas a Argentina, que é um importante produtor de milho, também com uma redução de produção muito relevante, e tudo isso aqui traz o quadro apertado para a oferta. Não afeta só o milho, né? Porque agora a gente já está com esse quadro de oferta reduzida pela safra verão, a gente está pensando em segunda safra. E agora, enfim, começa a olhar mais como é que vai ser esse play. A gente ainda tem uma expectativa de uma boa segunda safra, mas o clima não tem mostrado evolução positiva nas últimas semanas. Então, assim, já começa a criar algum clima de tensão com relação a como serão as temperaturas e, enfim, pluviosidade e outras questões com relação à segunda safra. Quando a gente vem para a soja não, é uma safra inteiriça, então a gente tem um movimento de ciclo aqui mais inteiro, né, vamos dizer assim, e a gente tem visto revisões constantes dos números aqui para Brasil, também para Argentina, para outros produtores, Paraguai, enfim, justamente pela questão do clima também. E aí foi o que aconteceu no último mês, que foi mais importante. A gente teve a revisão do USDA, cortou 5 milhões de toneladas aqui para o Brasil. O mercado era basicamente uma corte menor do que o mercado esperava, então o mercado achou o corte conservador, mas ainda assim manteve soja no patamar de preço elevado, acima de $15 bushel. E aí a gente veio para a revisão da Conab, e usualmente o mundo ele olha para o USDA, não olha para a Conab. Só que a gente viu a revisão da Conab com 15 milhões de toneladas de corte. Foi para 126 milhões de toneladas aqui para soja no Brasil. E essa revisão, ela, o mercado operou com muita força. A gente viu em Chicago, soja no mesmo dia, no intraday, chegando a $16,30 bushel. Então, que é um patamar assim, muito elevado. Logo no dia seguinte, correção importante do mercado, dado que fundos colocando para dentro esse ganho importante, dado essa esticada nos preços, mas pelo cenário de oferta muito apertada, né? E daqui para frente, o que a gente vai começar a monitorar é se vão ocorrer algumas revisões na margem. E a gente gosta muito de olhar aqui dados regionais. Então, Emater no Rio Grande do Sul, IMEA no Mato Grosso, Deral no Paraná, a gente olha muito para isso, para tentar ser um pouco mais leading nesse aspecto de revisão de safra. Então, acho que esse é o quadro geral para a questão de clima para soja e milho. Aí, quando a gente olha para café, tem visto uma chuva um pouco mais importante na região de Minas. E aí, que lembrando, Laninha, ausência de chuvas disseminadas e diverge entre as porções aqui norte e sul do continente. Então, a gente tem na região mais do Mato Piba, Minas Gerais, chuvas mais importantes. A gente até falou antes, né? Soja tem provavelmente colheita agora na região norte, porque está alagada alguma parte da produção, fica mais dificultado. Então, assim, tem boa chuva lá na porção de Minas Gerais, que tem trazido algum otimismo para café, apesar da safra desse ano também já ser uma safra menor, 10 milhões de sacas a menos na parte de arábica. Então, isso aqui, acho que no clima, traz um pouco desse quadro. E a gente tem um segundo aspecto, a gente falou um pouco de geopolítica para pensar aqui em petróleo, é que o trigo ele é utilizado como um substituto para a ração de suínos de milho. Então, existe uma relação de preço entre as duas commodities. A gente aqui não cobre trigo diretamente, mas a gente olha trigo em off, justamente porque tem essa relação muito forte. E a Rússia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. De milho produz um pouco na margem também. A Ucrânia é um dos maiores produtores de milho do mundo. A Rússia produz 10% do trigo do mundo. E a gente tem visto uma quebra já importante na safra russa, uma redução muito grande. E com essa tensão geopolítica, acaba tendo uma expectativa de escoamento menor ainda de trigo. Aí, por consequência, puxa o preço do milho, né? A gente fez um material para clientes internos aqui, a gente colocou essa questão no material e depois a gente renovou o material, aconteceu exatamente o que a gente falou, o preço do milho em relação com o trigo subindo, né? Da média que a gente observa, que é 0,75 milho sobre trigo. Então, isso é um aspecto que adiciona tensão a mais sobre a pressão dos preços, né? E aí também, claro, voltando lá no começo da conversa, a relação com o petróleo, porque o milho nos Estados Unidos é utilizado como matéria-prima para etanol. Etanol é combustível substituto de gasolina e também complementar na parte de etanol anidro. É, por consequência, pressão de preço. Soja, utilizado por óleo biodiesel. Óleo biodiesel, combustível do diesel, e aí, por consequência, também caminha junto com o petróleo. Então, tem toda essa relação, uma commodity puxa a outra. Enfim, a gente tem outras análises aqui. Enfim, a gente costuma pegar soja, trigo, milho, outras commodities, faz um que a gente chama estatisticamente de componentes agregados, principais, faz essa agregação, PCA. E quando a gente pega o componente principal que explica soft commodities, plota junto com o petróleo, caminha bastante junto, justamente porque tem essa relação intrínseca de combustíveis e também pela classe de ativos como um todo, né? O cara que opera um hedge fund, ele opera petróleo e opera outras commodities também.
Legal, tudo conectado, né? A gente acha que é diferente ali o petróleo, a commodity da agrícola, e não. Exato. Isso aqui é beleza, né? Da globalização, da economia, tudo se conversa. E o cenário para o boi gordo, Léo? A gente viu aí que teve uma retomada das exportações para a China, né? Após aquele fim do embargo. Como que tá?
Bom, vamos lá. Boi gordo é só recapitulando, né? A gente teve no dia 4 de setembro do ano passado a decretação de um embargo de exportações para a China, para poder fazer a China decretando esse embargo, né, de importações no Brasil, e enfim, aqui essa restrição justamente para poder investigar dois casos de mal da vaca louca. Esses casos, 13 dias depois, se provaram como atípicos, que são casos que são gerados através de causas naturais e não efetivamente um problema de alimentação, que pode ser uma contaminação endêmica no rebanho, e tudo bem, deveria ter voltado a exportação normalmente para a China. Isso demorou mais de 100 dias para poder ter a retomada, retomamos, se eu não me engano, 15 de dezembro, e a partir disso se criou uma expectativa de uma retomada de exportação. Essa retomada, ela se provou no mês de janeiro, início de fevereiro, a gente já está no patamar de setembro, e aqui lembrando, né, setembro eu falei que a exportação foi barrada no dia 4, só que a gente já tinha a carne já certificada, que foi embarcada, então a gente começou a ver reflexo mais forte nos números de SESC e BC a partir de outubro. Então a gente já tem visto agora em janeiro, fevereiro, números no patamar de setembro, então a gente tem essa retomada. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem uma pressão muito forte no mercado de preço de boi gordo, justamente porque a gente tem abate reduzido aqui no Brasil, e esse abate reduzido também é patrocinado pelo fato da demanda doméstica estar muito fraca, pela questão socioeconômica que a gente vem colocando aqui, questão macro, de atividade econômica mais enfraquecida, preços em patamares elevados, em alguma medida até proibitivo para grande parte da sociedade. Então tudo isso aqui tem trazido um cenário de razoável estabilidade dos preços. Mercado internacional voltando por China, então tranquilo. Frigorífico que é voltado para a China com uma boa expectativa, mas o doméstico realmente voltado para proteínas de menor valor agregado. E aí, por consequência, acaba deixando esse quadro de maior estabilidade.
E, Bruno, trazendo aqui para as empresas negociadas na Bolsa aí, que são desse setor, a BRF, Marfrig, JBS, Minerva, qual que é a perspectiva aí para essas empresas? Lembrando que elas divulgam, né, o resultado, acho que a primeira a divulgar é a BRF na próxima terça-feira, a Marfrig em 8 de março e a JBS no fim de março, lá no dia 28.
Cara, assim, JBS e Marfrig provavelmente os resultados vão ser muito bons, até porque o ciclo lá fora de gado está bombando, explodindo, assim, a normalização, a gente tá no momento inverso, né? Enquanto aqui o ciclo ele vai começar a melhorar, quando eu falo ciclos, eu digo a oferta de gado para o abate vai começar a melhorar, principalmente lá no final do ano, na virada desse ano para o ano que vem, nos Estados Unidos esse negócio ele começa a piorar. Isso significa aumento de custo. Só que essa piora nos Estados Unidos já está acontecendo de uma forma mais lenta do que o mercado inteiro imaginava, inclusive a gente. Então as margens estão ficando mais altas por mais tempo, as empresas estão gerando bastante caixa. O setor lá é mais concentrado, né? Os processadores de carne são, se eu não estou enganado, 80% do mercado, alguma coisa assim. Então é muito relevante, né? Tyson, Pilgrims, enfim, mercado, National Beef, enfim, extremamente concentrado. Então, de novo, as margens estão vindo muito forte. BRF, o quarto tri, ele deve ser um tri bom, um tri bem, assim, bem decente para a companhia, porque foi quando você teve uma melhora importante dos spreads de exportação de frango, e você está tendo uma normalização né, de uma sobreoferta da cadeia como um todo, que era o que estava pressionando de fato lá atrás. Então, o quarto tri deve ser um tri melhor. Ainda tem assim, a perspectiva daqui para frente, que você tem, olhando, né, um longo prazo, você tem uma companhia que tem muita receita, no caso da BRF, que qualquer, né, qualquer percentual que melhore na sua margem, você gera muito caixa, você rapidamente gera caixa operacional, lucro operacional, né, EBITDA, EBIT, consequentemente EBITDA. Por outro lado, a empresa que ainda está bem mais alavancada quando você compara com as outras. Mas, de novo, essa beleza do negócio que tem um faturamento muito grande. Se realmente esse ciclo, né, de spread de frango continuar melhorando e ter uma expectativa de uma safrinha no Brasil ser bem melhor, o que naturalmente poderia jogar o preço do milho em reais para baixo, só nisso você já tem um caixa ser gerado para a BRF. Mas pontualmente o resultado dessas empresas no quarto deve ser um quarto de forma geral para proteína bom. Né? E para as produtoras também. A gente tem visto isso, a SLC deve ser um... dado o que aconteceu, né, com as commodities agrícolas, enfim. Então,
assim, o dólar ajuda, commodity ajuda, a tempestade perfeita, só que a favor, como a gente brinca.
Exatamente.
Né?
É tipo assim, vento de cauda ali te ajudando absurdamente. Né? Então, assim, commodities como um todo, soft commodities agora juntando, né, grão também, enfim, todo mundo ali, as commodities agrícolas, já vamos colocar desse jeito, devem, assim, a temporada muito boa.
Acho que só um ponto aqui que eu queria enfatizar, né, que foi bem importante isso que o Bruno trouxe, porque é justamente isso, se não ficou claro. Safrinha, segunda safra, referência do contrato de setembro de 22, a gente entende como um jogo completamente em aberto. Tá? A gente realmente está começando a entender os desenvolvimentos. Então, assim, curto prazo, pressão nos preços do milho por toda a questão que a gente colocou de estiagem na América do Sul, trazendo uma quebra de safra verão, uma restrição ainda importante de oferta como um todo, e a tensão geopolítica pela questão de Ucrânia e Rússia serem grandes produtores de milho e trigo, respectivamente. Mas quando a gente olha a segunda safra, o jogo está em aberto, porque a perspectiva, principalmente do produtor que está ansioso com o resultado da segunda safra passada, que foi bem ruim, ainda é uma perspectiva positiva. Então, jogo em aberto para a segunda safra à frente e talvez uma descompressão de margem de produtores aí de, enfim, de suínos e bovinos, justamente pela queda do preço da ração.
E nessa questão da Marfrig, da BRF, da JBS, tem alguns casos específicos nas três que eu queria entender com você, Bruno. Na BRF Marfrig, a gente viu no ano passado a Marfrig comprando ações da BRF, então eu queria entender como que está isso. E na JBS, a saída do BNDES, né, vendendo ações, que participação que tem na empresa. Como que está essa questão aí?
A Marfrig fez um movimento de alocação de capital. Existia uma expectativa do mercado de que nessa oferta da BRF ela fosse subscrever mais do que a sua participação e consequentemente aumentando. Nosso entendimento é que a Marfrig acabou ficando receosa de algum questionamento relacionado a isso, isso catalisar o disparar a cláusula de veneno, né? O tal do poison pill, que naturalmente resultaria numa oferta pública de ações. Então a Marfrig teria que fazer uma oferta pelas ações dos minoritários. E ela acabou subscrevendo basicamente a sua participação, que está ali, acho que 33 e alguma coisa, que está no limite da, né, da cláusula de veneno ali do poison pill. Então, assim, daqui para frente, o que tem de evento para ser monitorado? Tem o conselho de administração, a composição, né, a votação do conselho de administração, que vai ser agora no final do mês, não lembro se é final desse mês ou no meados de março, agora me fugiu a data. Que vai ser importante para entender como é que a Marfrig vai compor, qual vai ser a cabeça, né, de estratégia, né, para a Marfrig nesse aspecto. Agora, não dá para descartar alguma questão societária no futuro, obviamente, tem algumas opções na mesa. Só que, por exemplo, o próprio poison pill, ele é uma quantidade relevante de caixa a ser, né, investido. Estamos falando de no mínimo 20 bi de real, né, dependendo do preço. Ali tem N coisas, né, preço e tal, mas no mínimo 20 bi de real. Assim, é muita coisa. É um bom, belo, assim, para qualquer empresa é grana. E aí fica aquela discussão, né? Alocação de capital, alavancagem da Marfrig, como dizer. No caso da JBS, a JBS está gerando muito caixa. E tá natural. E aí o que está acontecendo, pelo que a gente tem visto, é que Assim, a própria JBS já falou isso, assim, a gente tem toda a intenção de comprar o lote do BNDES. Os leilões estão sendo feitos de forma, né, quase que a gente fala, a granel, só que é um granelzinho, né? De 2 bi de real, não, bela do grama, e a JBS está ali. Né, tem, o mercado enxerga valor no ativo também, óbvio. Então tem uma demanda de mercado e tem a própria JBS querendo aumentar a participação no negócio que, putz, está gerando muito caixa. Né? Então, assim, poxa, quero me dar mais desse retorno que eu estou vendo, né? Deixa comigo, então.
Legal. Bom, e para encerrar aqui nosso podcast, eu tenho uma pergunta meio capciosa para vocês.
Lá vem.
Não, o Gerson falou logo no começo ali, né, que a bolsa está subindo, no ano está subindo 9%, enquanto Nova York, a gente vê aí um desempenho bem inferior. Então, queria entender com vocês, a bolsa ainda tem oportunidades ou ela já está num patamar aí elevado?
Eu acho que, assim, o negócio que a gente sempre fala, né? Tem que tentar destrinchar o que é esse patamar elevado em números, né? Óbvio que o mercado de commodities e bancos andou muito, que é o que levou a bolsa de patamares atuais. 99% desse movimento é fluxo estrangeiro, é entrada de caixa, é flow, estou procurando value aqui, numa bolsa descontada. Então, se a gente for olhar, né, se o Brasil, se a bolsa tem espaço para andar, tem muito espaço para andar, os setores que não andaram nada, né? Então, acho que a bolsa está bem longe da máxima histórica, alguns setores, tirando, né, commodities e bancos, estão muito, mas muito longe da máxima histórica, alguns papéis com 70% de queda, 80% de queda da sua máxima. Então, tem muito papel para, tem muito chão para andar, tem combustível para queimar. Agora, a discussão é toda se vai continuar o pé no acelerador ou não, do investidor estrangeiro, que a gente já percebeu a importância dele aqui. Se a gente tiver uma normalização aí da curva de juros aqui, do final do ciclo, mais claro, ali a partir de março, já maio, no máximo, né? Tem espaço para andar. Só que, de novo, a gente está em um ano de eleição, que não é um ano simples, que não é um ano comum, vamos dizer assim. Então, assim, a resposta mágica não tem, mas a visão é, em questão de preço, tem muito espaço para andar. Vai ter apetite? Tem alguns eventos binários aqui para frente que podem mudar completamente essa nossa visão aqui, que é a eleição e que é ciclo de juros aqui no Brasil e fluxo estrangeiro.
Não, é isso aí. Não dá para o setor de banco, né, de commodities, pô, serem Hércules e carregarem a bolsa indefinidamente, né? Aí tem o ponto do Gerson, é perfeito. A gente precisa, se a gente conseguir ancorar esses pontos aí de interrogação do lado macro barra político da coisa, cara, tem um setor de consumo, tem um setor de construção civil, tem setor de bens de capital, que, né, esse mundo mais do doméstico, né, ex-banco, porque banco também, obviamente, é um cíclico doméstico. Tem vários ativos ali que tem histórias bem interessantes. Né? Que a gente chama, né, da parte mais menos beta, mais micro ali da bolsa. Tem histórias excelentes nos seus respectivos setores. Só que, de novo, precisa agora também de uma maior visibilidade. Né?
Acho que só para adicionar aqui, né, mercado começa a operar um pouco mais calendário político a partir de abril. Então, segundo trimestre, a gente começa a ter janela de impossibilidade de mudança partidária sem perda de mandato, mudança de congresso, né, ali. Governador que quer se candidatar a presidente precisa largar o seu mandato, prefeito que quer se candidatar a governador ou a presidente também, não é o caso agora que a gente vê nas estimativas, mas poderia fazer, deveria largar o seu mandato. Coisas desse sentido começam a acontecer com mais celeridade a partir de abril. Então, acho que o mercado vai começar a operar um pouco mais eleição, distribuição de probabilidade a partir dessa data, né? Mas, além disso, a gente tem eventos que hoje a gente encara como mais importante para o ciclo, tanto de bonds como de equities também, que é a mudança de política monetária do Banco Central Norte-Americano. Isso aí vai ser bem importante. E ritmo da atividade econômica também, né? Isso aí também vai ser bem importante. E o quadro de inflação, por exemplo, se mostra cada vez mais adverso. E empresas de commodities tradicionalmente se beneficiam desse quadro. Então, é uma boa proteção. Bancos continuam se beneficiando de um ciclo de juros mais forte. Aqui no Brasil, a gente tem expectativa de Selic 12,25, mas também é um viés autista para 12,75, de repente, dado que pode ter um ajuste adicional na reunião de junho, ou, porventura, até um ajuste mais forte no final, na reunião de maio, um overkill, né? Uma alta, por exemplo, de 1% percentual na última reunião, depois de uma de 1% percentual na reunião de março. Tem essa possibilidade também. Então, tudo isso aqui acaba patrocinando fluxo para o Brasil, trazendo um cenário mais positivo para a Bolsa, mas como o Gerson e o Bruno trouxeram, depende muito da composição setorial e também, claro, né, o ritmo de atividade econômica doméstico em algumas dessas empresas na composição setorial que não recuperaram ainda vai fazer diferença. Né? Acho que até para citar algum caso, setor de turismo, pode ser que se recupere um pouco daqui até o final do ano, dado que realmente o cenário de pandemia ele tende a ficar acomodado até o final do ano, tende a ter uma reversão desse número de casos que fez pico no Brasil, parece já ter feito pico também. Então acho que isso aqui, algumas coisas bem descoladas de atividade, mas que estão fazendo preço, podem também trazer algum quadro positivo para algumas companhias.
Bom, bacana, gente. Acho que...
Show! Como eu digo, aula.
Bom, é isso. Obrigada, Bruno. Obrigada, Léo.
Obrigado, galera. Valeu.
Valeu, pessoal.
Tudo. Até a próxima.
Até a próxima, gente. Mais um episódio aí no ar. Lembrando, toda quinta-feira, sexta-feira, eu e o Gerson aqui, a gente traz os principais assuntos que pegaram aí no mercado. Até semana que vem.